Vamos imaginar um juiz num tribunal. No banco dos réus está um criminoso reincidente.
Com um cadastro daquelas coisas mesmo pesadas, presumo.
Exato. Um historial longo de infrações comprovadas. As provas estão todas ali espalhadas em cima da secretária.
Pois, não há como fugir.
Nenhuma hipótese. E de repente, o juiz bate com um martelo e declara: estás completamente absolvido. Podes ir em paz.
Uau. Quer dizer, no mundo antigo, um juiz que fizesse isso seria imediatamente destituído.
Provavelmente executado por corrupção, não é?
Com certeza. A justiça exigia punição. A sociedade dependia disso.
No entanto, o que acabamos de descrever é, incrivelmente, o conceito central do texto teológico mais famoso da história.
É um paradoxo absoluto. E repara, é precisamente por causa desse choque que o texto original causou tanta agitação no século I e continua a causar hoje.
Pois é. E é por isso que, quando mergulhamos nestes textos antigos, especialmente nas cartas do Novo Testamento, deparamos-nos frequentemente com uma selva do que parece ser apenas jargão teológico.
Palavras como redenção, justificação, graça.
Propiciação. Para muita gente, estas palavras parecem um código impenetrável.
Ou soam a um conjunto de regras esmagadoras.
Exatamente. O que acaba por afastar as pessoas porque transmitem a falsa ideia de que é preciso atingir uma perfeição inalcançável para estarmos bem com o universo.
O que é o exato oposto do que o texto realmente diz?
Ora bem, o nosso material de base para a análise profunda de hoje é a sexta aula do Dr. Craig Keener sobre a Epístola aos Romanos.
Focando-nos no texto monumental que vai do capítulo 3, versículo 24, até ao capítulo 5, versículo 11.
E o que o Keener faz aqui é desconstruir como o apóstolo Paulo pega nesse conceito de juiz e nivela completamente o campo de jogo para toda a humanidade.
Sem dúvida. A análise mostra que Paulo está, na verdade, a destruir a ideia de que o favor divino pode ser conquistado por mérito.
Ok, vamos desvendar isso. Porque a primeira coisa que Paulo faz, segundo os apontamentos, é estabelecer que judeus e gentios, que na altura eram os dois grandes blocos do mundo, estão exatamente no mesmo barco a afundar.
Ele começa por um diagnóstico brutal, tipo, todos estão perdidos.
Ninguém se safa.
Ninguém. Não há ninguém que consiga cumprir o padrão perfeito. E a lógica de Paulo é fascinante aqui.
Como sim?
Se o problema da falha humana é universal, a solução não pode ser bairrista ou exclusiva. Tem de ser acessível exatamente nos mesmos termos para todos.
E o termo que ele usa para introduzir essa solução é a palavra graça.
Pois, hoje em dia a graça soa a algo muito etéreo.
Sim, uma aura mística ou um sentimento de paz, talvez.
Mas no mundo greco-romano do século I, a palavra tinha um peso económico e social fortíssimo.
A sério?
Um peso prático.
Muito prático.
A graça charis, em grego, referia-se frequentemente ao sistema de patronagem.
Ah, tipo os patronos e os clientes em Roma?
Exatamente. Tratava-se da generosidade de um patrono rico, um benfeitor superior, que concedia um favor enorme a um cliente.
O favor financeiro ou político?
Sim. E a característica principal desse favor é que ele era tão grande que nunca poderia ser retribuído na mesma moeda. O cliente não podia pagar de volta com dinheiro.
Então o que é que era exigido em troca?
Apenas honra, gratidão e lealdade pública.
Faz todo o sentido. Portanto, quando Paulo diz que somos justificados pela graça, os seus primeiros leitores entenderam perfeitamente.
Claro. A salvação não é um salário. É um dom gigantesco que não podemos pagar.
Epá, mas espera aí. Isso cria-me um conflito lógico imediato.
Diz lá.
Se a graça é um presente de um benfeitor, porquê é que, logo a seguir, Paulo atira para a mesa a palavra redenção? Porque, historicamente, a redenção, a compra de uma carta de alforria de um escravo, exigia sempre uma transação financeira.
Moedas tinham de mudar de mãos.
Exato. Se sou um escravo a ser comprado, o dinheiro vai para o meu mestre. Nesta metáfora teológica, a quem é que Deus está a pagar? Isso não faz sentido se é suposto ser apenas um favor gratuito.
É uma excelente objeção. E é precisamente aí que a teologia de Paulo transcende a simples economia romana.
Ok. Então o que é que me está a escapar?
Quando Paulo usa a palavra redenção, ele não está apenas a falar do mercado de escravos. Ele está a evocar o maior evento do subconsciente judaico.
O Êxodo.
Sim, a libertação do povo do Egito. E o detalhe crucial da análise de Keener é que a libertação do Êxodo não foi comprada pagando um resgate ao faraó.
Pois não. O faraó não recebeu caixas de ouro?
Não. A libertação custou o sangue do cordeiro pascal. O pagamento não é uma transação comercial para o diabo ou para um dono humano.
Então é o quê?
É o cumprimento das exigências da justiça divina que permite que os cativos saiam livres.
Ah, então há um preço, mas é um preço de libertação estrutural, não suborno.
Exato.
O que nos leva à questão do sangue, porque Paulo liga esta redenção não a moedas, mas de forma muito explícita ao sangue de Jesus.
Sim.
E isso leva-nos a outro termo denso, propiciação. Confesso que esta é daquelas palavras que faz muita gente fechar o livro.
E com razão, porque soa um jargão muito complicado. A palavra grega é hilasterion.
Hilasterion.
O que é fascinante aqui é que tradutores históricos como Orígenes, Martim Lutero e William Tyndale reconheceram que este termo não é apenas uma ideia abstrata de fazer as pazes.
Não é um conceito filosófico.
Não. Hilasterion refere-se a um objeto físico muito específico. Refere-se à tampa da Arca da Aliança.
Espera, aquele objeto sagrado que ficava escondido no Santo dos Santos?
Precisamente. Na parte mais interior do templo, em Jerusalém, o propiciatório.
Uau! Onde as pessoas comuns nunca podiam ir.
Era o local geográfico exato onde, uma vez por ano, no grande dia da expiação, o Yom Kippur, o sumo sacerdote derramava o sangue...
Para cobrir simbolicamente os pecados de toda a nação.
Exato! E a audácia de Paulo aqui é indescritível. Ele está a afirmar que Jesus, no evento histórico da cruz, tornou-se o novo hilasterion.
Isso é incrível. Então ele está a tirar o perdão de dentro de uma sala escura e exclusiva, onde só um homem podia entrar.
E a colocá-lo num evento público e numa pessoa. Jesus é agora o lugar onde as pessoas se encontram com a misericórdia de Deus.
É uma mudança de paradigma brutal.
Mas isso trará-nos de volta ao problema do juiz. Substituir um ritual anual por uma pessoa é brilhante. Contudo, sempre que falamos de sacrifício para apaziguar Deus, esbarramos num conceito desconfortável.
A ira de Deus.
Pois, lendo o Antigo Testamento, muitas vezes parece que estamos a lidar com um acesso de raiva divino. Cidades são destruídas, povos varridos.
Sim, parece um Deus zangado.
Como é que não estamos apenas a falar de uma divinidade vingativa e primitiva que precisa de ver sangue para se acalmar?
É uma objeção muito comum. E a teologia moderna tenta frequentemente higienizar essa parte do texto.
Tentam varrer a ira para debaixo do tapete. O erro que cometemos é projetar a psicologia humana em Deus. A ira de Deus não é uma birra, não é uma perda de controlo ou um ego ferido.
É uma reação baseada na justiça estrita.
Voltemos ao teu exemplo inicial do juiz. Um juiz que olha para o homicídio, para a exploração, e simplesmente encolhe os ombros e diz não faz mal, estão perdoados.
Esse juiz não é amoroso? É cúmplice.
É corrupto. A ira é a resposta estrutural da justiça contra a injustiça.
Certo. Entendo a diferença entre justiça cega e uma birra. Mas se essa justiça estrita é real, como é que alguém sequer chegou vivo à época de Paulo?
Como assim?
Quer dizer, se a justiça tem de reagir à injustiça com destruição, a humanidade inteira já deveria ter sido aniquilada milénios antes.
Ah, pois é. E é aqui que Paulo introduz um mecanismo brilhante que revela como Deus geriu a história. Ele usa a palavra grega paresis.
E o que é que isso significa?
Significa adiar, tolerar ou passar por cima de uma punição. Durante milhares de anos, Deus pareceu ser tolerante com o pecado.
Ah, estou a perceber. É como se Deus estivesse a colocar os pecados da humanidade num gigantesco cartão de crédito cósmico.
Bela analogia.
Durante milhares de anos, a humanidade foi acumulando uma dívida. E Deus, na sua paciência, foi deixando rolar. A dívida não desapareceu, o mal continuava a ser mal, mas ele atrasou a cobrança.
Porque sabia que o saldo ia ser liquidado de uma só vez no evento da cruz.
A mecânica é fantástica.
E repara, a ideia de alguém sofrer para desviar a ira divina não era totalmente bizarra para a mente antiga.
Não.
Não. Kinner aponta que, no judaísmo da época, literatura como o segundo e o quarto livro dos Macabeus falava da expiação através dos mártires.
Ah, o sofrimento dos justos, a pagar pelo povo.
Sim, e culturas gregas e hititas tinham rituais semelhantes. O conceito estava no ar. A revolução de Paulo não foi inventar o conceito.
Foi a identidade do sacrifício.
Exato, a escala. Não é um soldado ou um mártir local. É o próprio Filho de Deus a absorver a dívida de todo o planeta, numa única sexta-feira, à tarde.
E é por isso que Paulo diz que, na cruz, Deus prova que é simultaneamente justo, porque cobrou a dívida, e o justificador.
Daqueles que têm fé.
Epá, aqui é que fica muito interessante. Porque se esse cartão de crédito cósmico paga a dívida puramente com base num sacrifício de graça e na fé...
O que acontece à lei.
Exatamente. O que é que acontece à lei do Antigo Testamento? Aos mandamentos. A percepção popular hoje é que a religião, antes de Paulo, era um sistema de mérito absoluto.
Cumpre a regra A, ganhas um ponto. Falhas a regra B, perdes 10 pontos.
É isso mesmo. Então, se tudo se resume à fé, como é que as pessoas que viveram na era da lei lidavam com isto na prática?
Skinner desmonta completamente essa ideia de que a lei era sobre acumular mérito. A lei foi dada a um povo que já tinha sido salvo do Egito.
Foi dada depois da salvação.
Exato. Como um guia de conviver livre, não como um teste de admissão. E para provar que a fé sempre foi o único mecanismo, Paulo chama a tribulha a testemunha intocável da história judaica.
Abraão, o pai da nação.
Ele foca-se em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que declara que Abraão simplesmente acreditou na promessa de Deus e isso foi-lhe creditado como justiça.
Creditado. Voltamos ao vocabulário contabilístico.
Sim, o termo grego é logizomai. É literalmente linguagem de livros de contas. Contabilizar ou lançar a favor.
Isso faz-me imaginar uma analogia financeira brutal.
Partilha lá.
É como ter um contabilista a analisar a folha de Excel da vida moral do Abraão. Se olharmos para as ações dele, a folha está cheia de números a vermelho.
Falhas, dívidas, erros.
Ele está espiritualmente falido. Mas, de repente, o contabilista injeta uma fortuna incalculável de retidão naquela folha e torna tudo verde.
E não é porque o Abraão geriu bem o negócio.
Claro que não. Não fez horas extraordinárias. Foi única e simplesmente porque o Abraão olhou para o contabilista e disse eu não consigo pagar isto, confio em ti para resolveres o problema.
E é exatamente essa lógica que choca o mundo antigo, a absolvição do culpado. Validada também pelo rei Davi no Salmo 32, sobre Deus não imputar as falhas.
Uau!
Mas há um detalhe argumentativo do Paulo sobre o Abraão que é verdadeiramente genial. Paulo foca-se na cronologia dos eventos.
Na linha temporal.
Sim. A justificação de Abraão, o momento em que a tal folha de Excel ficou verde, no capítulo 15, aconteceu muitos anos antes de um evento crucial.
De que evento estamos a falar?
A instituição da circuncisão.
Ah, o grande marcador de identidade do povo judeu.
Abraão só recebe esse mandamento no capítulo 17. Ou seja, a análise do Skinner sublinha que se passaram cerca de 13 a 14 anos.
13 anos.
Entre o momento em que Deus declarou Abraão perfeitamente justo e o momento em que ele foi circuncidado.
Espera, deixa-me processar as implicações disto. Paulo está a provar, com o calendário na mão, que o Abraão foi justificado quando era um gentio incircunciso.
Para todos os efeitos práticos, sim.
Epá, isso deve ter enfurecido os líderes religiosos mais conservadores da época.
Inevitavelmente. Eles diriam, o Abraão é nosso pai porque tem a marca da aliança.
E o Paulo responde, não. A marca veio muito depois do contrato estar assinado.
Kenner usa a analogia do arco-íris na história do Noé. O arco-íris foi o selo, o sinal visual da promessa.
Mas não é o arco-íris que impede a água de cair. É a palavra de Deus.
A circuncisão era apenas o selo exterior de uma retidão interior que já existia pela fé há mais de uma década.
É uma viragem argumentativa brilhante. A etnia e as marcas externas não são os requisitos para a aprovação divina.
É apenas a confiança no contabilista.
Mas, avançando para o capítulo 5 de Romanos, precisamos de trazer isto para a realidade de quem nos escuta.
Vamos a isso?
Ok. A contabilidade divina está resolvida. Fui justificado pela fé. Mas a verdade é que, amanhã de manhã, o pneu do meu carro pode rebentar a caminho do trabalho.
Ou receberes um mau diagnóstico médico.
Exato. A justificação traz paz com Deus, mas claramente não nos blinda contra o caos imediato. Como é que esta teologia profunda lida com a dor bruta do dia-a-dia?
Se ligarmos isto ao panorama geral da teologia de Paulo, vemos que ele não foge da realidade. Ele introduz imediatamente o sofrimento através do que a retórica clássica chama de sorites.
O que é isso?
Uma cadeia lógica onde A leva a B que leva a C. Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações.
Desculpa, mas isso só há masoquismo. Como é que essa cadeia funciona para não ser apenas um positivismo tóxico perante a dor?
Porque ele explica o mecanismo interior da dor. A tribulação, diz ele, produz perseverança. A perseverança produz um caráter provado. A palavra grega é dokime.
Dokime, o que significa exatamente?
Descreve algo que foi testado pelo fogo e aprovado. Pensa no processo de forjar aço.
Ok, uma espada.
A barra de metal bruto não se transforma numa espada forte apenas por estarmos a pensar positivamente nela. É preciso metê-la na fornalha.
E bater nela.
O calor extremo da tribulação não destrói o metal. Queima as impurezas. E a perseverança são as pancadas do martelo que alinham a estrutura. O que sai dali é o caráter docime, que não se quebra ao primeiro embate.
E é interessante notar nos materiais que a importância dessa perseverança forjada no fogo é um dos raros pontos onde tradições teológicas rivais estão totalmente de acordo.
Sim, calvinistas e arminianos, por exemplo,
podem debater exaustivamente os bastidores da salvação, mas concordam que a fé autêntica não desaparece na primeira grande tempestade.
A tempestade não é prova de que fomos abandonados, mas sim o forno onde a nossa resiliência ganha forma. E isso deságua na esperança genuína.
Uma esperança que, segundo Paulo, não nos envergonha.
Porque não está assente na nossa força de vontade. Está assente no amor de Deus, derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo. É uma experiência interna profunda.
O que me faz lembrar uma história pessoal incrivelmente tocante que o Kinner incluiu. Ele conta que, quando era jovem, estava a lutar com uma mentalidade legalista.
Preso à ideia do inspetor de falhas.
Sim. Ele foi orar para o campo e internamente estava preparado para receber uma reprenda de Deus. Esperava um manual da auditoria.
E em vez disso, teve uma experiência emocional marcante. Ele descreve ter sentido uma voz de puro amor que dizia algo como: "Meu filho, eu amo-te muito. Há tanto tempo que procuro que percebas isso."
E quando ele perguntou, impressionado: "Mas quanto me amas?", a resposta não foi uma teoria abstrata.
Foi um direcionamento para a cruz. Olha para os escravos. Olha para o sangue. Foi esse o preço que paguei para que estivesses comigo.
O que significa que a prova suprema de que somos amados não é a ausência de problemas.
Não é a saúde perfeita.
É a combinação do evento histórico da cruz com essa presença consoladora. E Paulo adiciona um detalhe chocante. Cristo não morreu por nós quando éramos bons, mas enquanto éramos, ativamente, inimigos.
Não podemos subestimar a importância disso. O mundo antigo compreendia a nobreza de dar a vida por um general ou um amigo leal.
Mas morrer propositadamente por um inimigo que te odeia.
Era considerado absurdo, alienígena. Demonstra que o amor de Deus não depende do valor que trazemos, mas do valor que Ele nos decide atribuir.
É uma desconstrução total das expectativas naturais. Neste mergulho de hoje, vimos como o jargão antigo não descreve um Deus em fúria irracional. Descobrimos o cartão de crédito cósmico, o Excel do Abraão, e como o sofrimento funciona como uma forja de aço.
É um edifício lógico espantoso, mas ao olhar para toda a fundação deste argumento, isto levanta uma questão importante para quem está a tentar aplicar isto na sua vida.
Espera, porque tu pintaste o Abraão como este titã inabalável. E confesso que isso faz com que a fé pareça um padrão inatingível.
Pois exige um nível heróico, não é?
Se precisamos dessa confiança absoluta, parece que as pessoas normais, cheias de dúvidas, estão feitas.
Essa é a angústia de muitos. Mas a leitura atenta de Gênesis traz uma reviravolta reconfortante. Paulo foca-se na grande declaração de fé de Abraão, no capítulo 15. Mas o que acontece no capítulo 16?
A ansiedade instala-se e a realidade bate à porta.
Exatamente. Os anos passam, a promessa tarda, e o titã da fé entra em pânico. Ele e a Sara decidem dar uma ajuda a Deus.
Recorrendo à serva egípcia Agar.
É um colapso completo da confiança. O modelo de fé trocou a confiança no invisível por uma solução humana precipitada.
O que, se pensarmos bem, é um fecho incrivelmente poderoso. Para quem nos escuta e sente que a sua fé é frágil, está cheia de dúvidas.
Ou simplesmente não é suficientemente heroica.
Se a fé que justificou o patriarca Abraão era tão crua e imperfeita que o levou a tentar resolver o problema pelas próprias mãos, logo a seguir, o que é que isso revela sobre a fé que nos é exigida?
Talvez não precisemos de uma fé imaculada desde o primeiro dia.
Talvez a contabilidade divina precise apenas de uma fé disposta a dar o primeiro passo trêmulo, confiando que aquele que fez a promessa aguenta as nossas falhas durante o resto da jornada.
É, sem dúvida, profundamente libertador.
Muito obrigado a todos por acompanharem mais esta exploração. Continuem a questionar, a procurar a razão por trás do texto. E até a próxima.